Por que você investe em Stone? Bom, foi essa pergunta que eu fiz para o Fabiano Barsic da XP Asset na quinta-feira passada, e a resposta dele, resumidamente, foi a seguinte: porque é muito mais do que uma empresa de maquininha, é uma empresa que está achando maneiras de chegar muito mais fundo no bolso do cliente por meio de dados e de serviços bancários e até de software com aquisição da Linx. Então bora ouvir o papo com o Barsic sobre Stone.
Show me the money.
Hoje está comigo Fabiano Barsic, da XP Long Term, e a gente vai falar sobre Stone. Bom, então, sem mais delongas, Fabiano, muito bom dia. Conta pra gente quem é você em 30 segundos.
Bom dia, Renato. Obrigado pelo convite. Eu sou sócio e analista aqui no XP Long Term. Eu entrei no início de 2020. Eu cubro financials desde 2005, desde que eu iniciei no mercado financeiro. Cubro financials e passei os últimos 9 anos na Ibiúna, como sócio da Ibiúna na área de renda variável.
Bom, e Fabiano, direto ao ponto, por que você investe em Stone?
O nosso investimento em Stone, primeiro investimento que a gente fez, a gente começou a investir em fevereiro, março de 2020, logo depois que eu entrei, e a gente foi construindo a nossa tese de investimento ao que a gente hoje tem uma sólida tese de investimento, digamos assim, ao longo desse período. Mas eu sou um analista que acompanha o setor de pagamentos desde o IPO de Redcar e Cielo, lá em 2007, 2009. Acompanhei o auge, digamos assim, da Cielo, e depois a derrocada dos preços das ações. Ela foi a queridinha, deixou de ser, com a abertura do mercado. E esse pano de fundo é importante para você entender aonde surge a Stone. Né? A Stone, ela é uma empresa, ela foi fundada em 2013, 14, se tornou operacional ali em 15, e fez o IPO dela na Nasdaq em 2018. E aí, vou falar direto a nossa tese aqui, não vou ficar contando muita história, e aí depois a gente revisita os pontos que você achar legais. O que é Stone? Stone é uma adquirente, uma empresa de pagamentos hoje, que está migrando para todo o mercado de banking, tá? E também para o mercado de software. Ela presta serviço para as pequenas e médias empresas e parceiros integrados, que ela chama. São duas linhas na adquirência. Então pequenas e médias empresas com a distribuição através de polos e a Pagar.me, que é a plataforma para e-commerce e parceiros integrados. Tá? Qual é a nossa tese? A gente enxerga aqui três pilares que eu acho que é muito importante para um investimento de longo prazo, como a gente faz aqui no XP Long Term. Primeiro, o mercado endereçável é muito grande dela. Tá? Mercado endereçável é muito grande, diferenciais competitivos sustentáveis e uma cultura e pessoas diferenciadas. Tá? O mercado endereçável, ele é o mercado de adquirência, que é muito competitivo. Hoje ela tem 11% de market share. Ela tem esses dois segmentos, polos e Pagar.me. E ela está investindo esse ano, está crescendo 60% a força de venda esse ano, porque justamente ela acredita que os economics ainda são muito bons do setor de adquirência, e ela vai fazer investimentos para crescer muito forte ainda em adquirência. Junto com esse, tem toda essa parte de banking, que é serviços bancários e crédito, tá? Que é um mundo ainda de receitas e mercado a ser capturado pela Stone. Stone não tem nem 1% de market share de crédito e fez o rollout da plataforma dela de banking para serviços bancários agora. O segundo mercado potencial endereçável é o software. É, ela fez algumas aquisições pequenas nos últimos 2-3 anos e agora ela efetivou a aquisição da Lynx. Então é um outro mercado que cada dia mais no mundo conversa com o mercado de pagamentos, tem justamente um potencial gigante para a Stone crescer pelo caminho da
Lynx. Só um parênteses, Fabiano, a Lynx faz que tipo de software?
Ela faz software para varejo. Ela faz RP, CRMs e ponto de venda. Então ela faz os clientes, ela tem 55 e 70 mil clientes focados nos clientes grandes e médios. Então os grandes varejistas são clientes hoje da Lynx. E aí, só para terminar, então, o terceiro mercado endereçável que a Stone está entrando é justamente o long tail de adquirência, que é o mercado da PagSeguro, da SumUp, que ela está vindo com a marca Tom, que abre também espaço para a Stone fazer o B2C, o consumer, como a PagSeguro faz com o PagBank. Primeiro pilar, mercado endereçável gigante. Segundo pilar, diferenciais competitivos sustentáveis. Então, a gente, através de pesquisa, através do nosso trabalho aqui, a gente identifica que a Stone ela tem uma tecnologia proprietária que é um diferencial. Então, a Pagar.me, você tem uma plataforma que você presta serviço para grandes varejistas como de pagamentos, né? como Mercado Livre, SumUp, Magalu, mostra que ela tem realmente um diferencial tecnológico ali. O outro ponto importante é a distribuição dela. Então ela criou esse modelo de hubs, modelo de polos, que permite ela prestar um serviço super diferenciado para o pequeno e médio varejista. Tá? E a adquirência offline dela. E o terceiro é justamente ela ter uma proposta de valor para os clientes dela que tragam esses clientes dentro de um setor tão carente de proposta de valor decente para o cliente. Então, ela tem qualidade e eficiência, foco no cliente, trazendo um ramp-up, trazendo um aumento do número de serviços e produtos para esse cliente, e sempre olhando, sempre fazendo investimentos que ela acredita que tenham retorno sobre o capital investido altos, digamos assim. Tá? E aí, por último, cara, assim, o terceiro pilar da nossa tese é justamente a cultura e as pessoas que estão lá tocando esse business. Tá? A empresa é uma empresa nova, não tem 10 anos, e pelo crescimento que a gente vê, ela saiu de 0 para 11% de market share em adquirência. Ela tem uma execução muito forte. Na crise, a gente conseguiu perceber que a gente viu que ela conseguiu se adaptar muito rápido à crise. Tem uma cultura empreendedora com o André Street, trazendo sempre inovação e essa parte de tecnologia e novos produtos, colocando novos produtos para os clientes. E a gente enxerga essa ponta de cultura e de pessoas pesquisando mesmo. Então, assim, pô, eu pesquisando a empresa, entrei em alguns blogs internos da Stone, são muito legais, assim, que você vê como ela cultiva a cultura empreendedora de inovação muito forte. Ela tem o maior programa de recrutamento, que se chama Recruta Stone, do Brasil, gigante, então realmente eles se dedicam a isso. E por curiosidade, assim, acho que vale a pena quem investir em Stone, ler o livro que eles lançaram agora, que acho que se chama 5 segundos, o jeito de servir. Vale a pena, ali você vai ver a cultura, como é forte na empresa. Esses são os três pontos.
Fabiano, você falou algumas coisas aí, eu não entendi exatamente o que significa o serviço de polos que eles têm. O que é exatamente isso?
Claro. Então, assim, a Stone, ela é uma adquirente, ela tem dois segmentos. O segmento Pagar.me, que é uma plataforma para e-commerce e parceiros integrados que são grandes clientes, então
já sei. É como se fosse assim, na hora que você vai pagar no online, aquele momento, o check-out ali, aí é pagar-me, né?
Exatamente isso.
E
exatamente
aí isso. É
a solução de pagamento.
Exatamente. E o comerciante paga uma fatiazinha de comissão, né?
Isso, perfeito, perfeito.
Tá.
Que é, exatamente, entre 1% e 3%. Tá. Isso é pagar-me. E tem alguns serviços, por exemplo, antifraude, gateway, PSP, que são serviços bem específicos da transação online, que é uma transação completamente diferente da transação offline, que é presencial, que é o outro segmento, onde a Stone começou em 3, 4 anos nesse modelo. Um modelo de polos, ele é um modelo de franquia própria. Eles abrem pequenas agências, pequenos escritórios regionais, onde eles têm de 5 a 7 pessoas nesses escritórios e permitem com que eles atendam o cliente na ponta com qualidade e eficiência. Se a máquina parar de funcionar, se o cliente não sabe mexer no sistema, se ele precisa fazer conciliação, a Stone está na ponta através desse modelo de hubs. E aí é importante dizer que esse modelo é um modelo offline para pequeno varejista. Então, assim, a Pagar.me é para e-commerce e grande varejista, a Hubs é para pequeno varejista.
Tá. Agora, você foi explicando aí um pouco, o Fabiano, das coisas que elas estão fazendo, principalmente da área de banking ali. Eu posso estar errado, mas parece que tudo que você citou que ela está começando a fazer agora, o PagSeguro, por exemplo, já tem. Ela está atrasada em relação ao PagSeguro, ela está fazendo de outro jeito? Eu estou com uma sensação errada? Existe essa diferença de timing entre elas?
Boa. Cara, assim, eu acho, primeiro, o foco das duas empresas são em segmentos de cliente diferentes. Então, a PagSeguro, ela está no long tail, que a gente chama, que é o microempreendedor individual. Ele compra a maquininha e tem um baixo relacionamento de adquirência com a PagSeguro. E realmente a PagSeguro implementou o B2C, né, o PagBank, para esse cliente. A Stone, ela está focada no pequeno e médio varejista, através dos hubs, que são clientes que precisam de relacionamento, porque eles alugam a máquina, eles precisam de conciliação, eles têm um volume mais alto, e aí tem um relacionamento maior. Eu acho que sim, a Stone, a PagSeguro, ela já tem a plataforma de pagamentos e banking integrada. A Stone acabou de integrar as duas. Qual a diferença? A diferença é que o perfil do cliente da Stone, ele é um perfil que necessita muito o serviço bancário. Então, a Stone já está à frente da PagSeguro, por exemplo, em crédito. A Stone tem 1,5 bi de carteira de crédito já, rampando assim algumas vezes, como o management fala. E a PagSeguro, pelo perfil de cliente, que é um cliente que você tem menor relacionamento e você vende a maquininha, a dificuldade de crescer crédito aqui é maior.
Então, a Stone está ali num tamanho intermediário de cliente que vai precisar se financiar mais. Então, mesmo ela tendo um serviço bancário que chegou um pouco depois, ela está melhor posicionada com um cliente que vai precisar de outras coisas, além da conta corrente, e a principal delas é o crédito. Então, que é uma coisa que a gente sabe que o serviço financeiro é onde mora o lucro, né?
Exatamente. Exatamente. O crédito aí é uma geração de valor bem grande para a Stone. Acho que para a PagSeguro também. A PagSeguro ela anunciou que ela está subindo, ela vai começar também o modelo de polos, o modelo de hubs. Mas o crédito realmente ele é um mercado gigante dos bancos hoje. E que eu acho que a Stone vai crescer muito aí.
O crédito parece que às vezes ele me parece que é a linha de chegada para essas empresas, né? Porque parece que eles antigamente a adquirência era um negócio muito lucrativo, né? A empresa mordia ali 4,5%, 5%, a gente está falando de 10 anos atrás, quando as empresas de adquirência tinham exclusividade com as bandeiras, né? depois parece que a maquininha virou a porta de entrada da empresa com alguns, com o comerciante, com o varejista, e a linha de chegada parece que ali é o crédito, né? Então,
perfeito.
Coloco a minha maquininha na mão do setor de serviços ou de quem tem que pegar pagamentos, crio um relacionamento com ele e no final o meu lucro vai estar ali quando eu estiver dando crédito para ele. É essa visão que o mercado tem hoje, então, aparentemente?
Exatamente, Renato. Olha aqui, que interessante, cara. Crédito, para mim, no meu modelo, isso tá nos meus números, daqui a 4, 5 anos, o crédito vai representar 30% dos resultados da Stone. Tá? E por que ela vai conseguir crescer tão rápido? Exatamente por isso que você falou. O crédito que a Stone dá, ele é baseado no volume transacionado pelo cliente que está com ela. Então, ela enxerga. Você tem dois tipos de crédito, né? Você tem o pré-pagamento, que hoje é parte, que é a antecipação dos recebíveis de cartão de crédito da maquininha, e o crédito que a gente está falando aqui é chamado às vezes de fumaça, que é justamente dar crédito sem ter o colateral performado do cliente nas vendas futuras dele. Então, assim, a Stone ela tem que crescer muito forte na base dela de adquirência para ter insumo para dar o crédito. O que é o insumo? O insumo é justamente enxergar todas as vendas dos clientes. Quando ele enxerga a venda do cliente, ele pode dar uma parcela dessa venda em crédito e ir coletando, fazendo o collection do crédito a partir das vendas que vão acontecendo do cliente. Acho, Renato, um trabalho que a gente fez aqui muito legal nessa parte de crédito. A Stone, no final do ano passado, ela emitiu um FIDIC, tá? Justamente para fazer a cessão desses créditos de fumaça. E para fazer essa captação, ela veio ao mercado, trouxe uma série de documentos, uma série de números, amostras da carteira de crédito dela, e a gente conversou com alguns buy-sides de crédito, né? Porque eu sou buy-side de renda variável, que participaram dessa oferta. E aí você percebe, cara, a diferenciação da Stone. Assim, ela trouxe um modelo de ceder o crédito, de originar o crédito, diferente do que os bancos fazem, diferente do que todos os agentes hoje de crédito fazem. Super inteligente, baseado em tecnologia, altamente escalável, e com a opinião desses buy-side de crédito, de que é realmente uma plataforma super robusta. Então, assim, acho que é isso que me dá convicção de que realmente, no médio e longo prazo, a Stone vai crescer muito em crédito.
Então, a gente está falando no longo prazo, de uma financeira que está na fase de adquirir uma inteligência, adquirir cliente por meio da maquininha, ou eu fui longe demais nessa afirmação?
Não, eu acho que você não foi longe demais, porque a gente também tem a Lynx, né, nessa história. A Stone, ela utiliza a adquirência como entrada no mercado e captura de clientes. Ela já vem com uma estratégia nos últimos 2-3 anos de implementação de software, de oferta de produtos de software nos clientes. O que que é? É conciliação. Assim, quer dizer, o varejista, ele recebe de cartões, mas ele recebe boletos, recebe TED, e precisa de uma conciliação, saber quanto ele está pagando para as bandeiras, quanto ele está pagando para o emissor, quanto ele está pagando de boleto. Então, esse é um software. Outro software é justamente um delivery de comida no interior, ela tem também. Ela tem diversos pequenos softwares que agora, com a vinda da Lynx, vai potencializar toda essa oferta, que eu acho que depois ainda precisa de integração, fazer investimentos necessários para fazer os módulos e os produtos direcionados aos clientes da Stone. Mas essa é uma grande avenida de crescimento também da Stone para os próximos anos, que não é só serviço financeiro. E aí, cara, assim, quando você olha lá para fora, você vê que está surgindo justamente a integração entre as plataformas de pagamento e as plataformas de ERP, que a integração, ela é muito importante para o cliente, para ele poder estar sempre sem fricção, além de você conseguir gerar informação e dados para você poder ofertar o crédito, ofertar serviços bancários da melhor forma possível para esse cliente. Então, assim, essa história está só começando, tá, na Stone. E aí, por isso que eu falo, cara, que a empresa tem, pelos próximos muitos anos, crescimento de acima de 30% de lucro. Tá?
Eu fiquei curioso quando você falou ali, voltando um pouquinho, do lançamento do FIDIC e de como eles usam tecnologia para dar o crédito. Isso quer dizer que a Stone está captando dinheiro no mercado para formar esse fundo e vai emprestar o dinheiro, esse dinheiro que ela captou no mercado, no FIDIC, ela vai emprestar para os clientes de uma maneira inteligente. Então, não é o dinheiro que está vindo do lucro dela, ela mesmo está fazendo uma operação financeira aí atrás.
Isso, ela já iniciou essa operação de crédito com funding próprio, ou seja, com o capital dela. Ela não é banco, então ela não pode utilizar depósitos para dar crédito. Então, a primeira fonte é o capital próprio, e a segunda fonte, na verdade, ela gera o crédito e cede o crédito para o FIDIC. Então, o FIDIC, ele já nasce com os créditos cedidos lá dentro, e a questão da tecnologia que eu te falo é assim, é a senioridade do crédito que a Stone está dando. Ela dá até 15% do faturamento, ela dá uma boleta que ela cobra até 15% do faturamento mensal do varejista. Então, todo o dinheiro que entra, até 15% do faturamento mensal, é para pagar a Stone o crédito que ela deu.
É um consignado.
Exatamente isso. Perfeito. É isso aí.
Entendi, porque antes do dinheiro cair na conta, já vai para...
Os bancos, eles têm operações que tentam emular isso, mas não são tão sêniores como o adquirente fazendo.
Muito interessante. E só uma coisa, por que chama fumaça o crédito? Isso aí ficou perdido.
Porque ele não é real, né? Ele é só a expectativa de faturamento futuro do varejista. Né?
Que a garantia está no ar, então, né?
Ele não vendeu ainda, né? Ele vai vender.
Tá. Então ela empresta para o cara vender e paga com a garantia no que vai vender.
Isso. Assim, Renatão, eu não sei a explicação porque o nome do crédito fumaça, mas é dito assim há muitos anos no mercado.
Tá bom. Eu vou pegar umas perguntas aqui, mas eu queria primeiro te perguntar sobre, você falou da Lynx, só para a gente passar por isso, a aquisição da Lynx teve muita gente levantou algumas bandeiras ali alguns pagamentos foram feitos para os fundadores, né, para os diretores, então, da empresa, não sei se eram fundadores também, levantaram algumas bandeiras sobre questões de governança. Você acha que isso foi um problema? Isso não atrapalha?
Assim, eu acho que na operação, acho que não ofusca de forma alguma a operação. O valor estratégico da aquisição da Lynx foi super importante justamente para essa avenida de crescimento que a gente está falando aqui da Stone. Houve alguns pontos, alguns issues de governança, sim. Ao longo do processo, eu enxerguei a Stone buscando conversar com o mercado, com os investidores e tentar adequar a oferta para justamente reduzir essas questões. Então, eles aumentaram o preço, reduziram o pagamento para os fundadores, algumas rodadas disso. Agora, foi uma negociação entre duas partes, que já vieram ao mercado acordada. Então, assim, eu prefiro não julgar, não tem julgamento. Assim, tiveram issues, mas hoje eu estou olhando daqui para frente e estou vendo que é uma super avenida de crescimento.
Tá. Agora, uma coisa que também está... Esse mercado de pagamentos, né? Ele parece que todo dia tem uma disrupção. Né? E como é que entra o Pix nesse caso? A Stone está no meio ali de uma intermediação financeira, né? E agora ela pode ficar muito mais direta.
É isso aí. Cara, O principal risco do case de Stone é a competição e a deterioração dos economics de adquirência antes dela rampar as diversas fontes de receitas adicionais de banking, crédito e software. Como que o Pix é olhado? Eu olho nessa situação. Eu acho que o Pix ele é mais um instrumento de pagamento que está surgindo. A Stone ela pode capturar o Pix e pode cobrar por isso, tá, do varejista, justamente naquele ponto que eu coloquei da conciliação. É só mais um. Os varejistas vão continuar recebendo em crédito, em cartão de crédito, cartão de débito. E esse é um meio. Então, assim, você pode ter o Pix roubando um pouco de espaço do cartão de débito. Mas cartão de crédito, meios de pagamento como todo vão crescer muito, muito. Vai aumentar a penetração na economia. E a gente vê aí, por exemplo, a XP aí saindo com realmente com lançamento de cartão de crédito, emissão de cartão de crédito. Então, questionar o cartão de crédito e a adquirência é você questionar a emissão também do cartão de crédito. Então, assim, acho que a tendência é outra. A tendência ainda é realmente de a gente penetrar ainda mais cartão no Brasil.
Legal. Bom, essa foi a pergunta, inclusive, que o Wellington Silva fez aqui sobre isso. Mas, bom, tem uma coisa chegando aqui. Por exemplo, tem uma opinião da Amanda. Ela está falando, não tem comparação o serviço da Stone do PagSeguro. Não é exatamente uma pergunta, mas quando a gente começa a ver empresa que tem fã, né, não deixa de ser uma coisa positiva. O Michael aqui está perguntando sobre a aquisição da Link, não permite que ela possa usar dados do varejo para construção de produtos e serviços. É exatamente isso, né, Fabiano? Ela começa a estar em um ecossistema total da empresa, né? Não só na parte de pagamento.
Cara, para quem quer aprofundar em Stone, eu acho que é fundamental ler os documentos no CAD, todos os documentos no CAD, em relação à aquisição da Link. Você vai ver nos documentos dos clientes que os clientes são favoráveis à aquisição. Eles querem uma integração entre pagamentos e ERP. Então, assim, é super interessante porque você aprende que realmente esse ponto é super importante, realmente. Dados e integração para os clientes.
Tá vendo? Se você acha que a vida de analista é fácil, tem que ir lá no site do CAD, pegar documentos da aquisição da Link e mergulhar ali para entender a empresa.
Uns 40 documentos.
Isso aí não é fácil, não. Agora, também tem uma questão assim, falou de Cielo, aparece perguntas, né? Parece que é uma ação que também já tem um Ibope alto aí, né? Daí o Bruno está perguntando assim, ele está falando, Cielo também tem todos esses pontos aí, e se o desconto da Cielo em relação à Stone é justo?
Vou explicar aqui rapidamente a nossa cabeça, tá? Nossa visão aqui é de que Stone hoje está 40 vezes PL 2022, price earnings, né? E se a gente investir, eu acho que daqui a 3, 4 anos as oportunidades de crescimento são as mesmas, então você não vai ter um múltiplo maior, você vai sair no mesmo múltiplo de 40 vezes, só que você vai capturar ao longo desses 3, 4 anos de investimento, todo o crescimento de lucro que a empresa tem. Então, você vai ter aí 30% ao ano de retorno saindo no mesmo múltiplo que eu acredito lá na frente. A Cielo, ela está hoje a 10 vezes PL, só que o lucro tem caído ao longo dos anos. Eu não enxergo os diferenciais competitivos hoje, os produtos corretos, enxergo conflitos de interesse com o controlador. Não enxergo esses pontos para você enxergar um crescimento de lucro. Então, talvez você compre Cielo hoje a 10 vezes, tenha um leve aumento de múltiplo daqui a 3 anos, mas o lucro não cresceu. Então, você não teve aí um retorno bacana no investimento.
Mas que a Cielo foi a vítima da disrupção, né? Nesse caso, né? Ela era incumbente, agora está sofrendo aí com...
E sem cultura de inovação para conseguir realmente resistir.
Isso. Tem alguém perguntando aqui, o Porfírio Morte, é uma pergunta que eu estou curioso se existe uma resposta. Se a empresa tem alguma visão sobre criptomoedas, pretende aceitar? Acho que estamos falando...
Não, esse assunto não aparece ainda na empresa. A empresa não faz o B2C, né, que é o consumer, que é justamente abrir conta para a pessoa física. É, então esse assunto não aparece ainda. Mas eu acredito que o consumer é outra avenida que, dada a execução da empresa e o foco que elas têm, futuramente vai aparecer aí, não sei se na Tom, mas ele vai realmente abrir contas digitais e aí depois discute-se criptomoeda para frente.
Legal. Bom, Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Coffee Talks. Muito legal, esclarecedor o papo aí sobre Estônia. Se quiser deixar um recado final aí.
Eu só queria agradecer, obrigado. E aí, qualquer dúvida que tiverem de Stone, manda e-mail para mim e a gente fala. Obrigado.
Cuidado, hein? Cuidado com... Tá falando para mim ou para as pessoas?
Todo mundo, eu adoro. Adoro discutir aqui.
Bom, então fala qual é o seu e-mail para a galera aí. Talvez
Fabiano, você tá aí o meu nome, é fabiano.barcic@xpasset.com.br.
Tá mandado, então.
Então, mandar só um abraço aqui pro pessoal do Pachu, que é um pessoal do mercado. E é isso, obrigado.
Pessoal do Pachu?
Pachu, que é isso aí. São pessoal que trabalha no mercado, um grupo de WhatsApp, grandes amigos.
Então valeu a turma do Pachu. Amanhã estamos de volta, pessoal. Valeu, tchau, tchau.